Que a graça e a paz do nosso Deus sejam com você, com toda a sua família. É uma alegria estarmos juntos nesta sétima devocional da série Resposta, Eis o Cordeiro, série preparatória para a nossa celebração de Páscoa em 2024, aqui na Iba Viva. Hoje nós vamos ler o texto de Gênesis capítulo 45, do verso 1 até o verso 4. José não conseguia mais se conter. Havia muita gente na sala, e ele disse a seus assistentes: saiam todos daqui. Assim, ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram, e logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Sou eu, José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Até aí. Essa passagem de Gênesis 45 é o momento em que José revela sua identidade aos seus irmãos, encerrando um conflito e iniciando outro. O conflito que se encerra dizia respeito a toda a trama arquitetada por José envolvendo Benjamim para testar o coração dos seus irmãos. E inicia um outro conflito agora no coração dos irmãos com o medo que eles passam a ter, porque José, aquele irmão de quem eles tinham inveja, contra quem arquitetaram um plano para o matar, depois esse plano mudou para vendê-lo como um escravo a uma caravana de ismaelitas que rumava ao Egito, esse José que foi dado como morto para o seu pai que tanto o amava, esse José agora havia se tornado o segundo homem mais poderoso em toda a terra do Egito. E agora, estes irmãos que o haviam traído, que haviam o desconsiderado como um membro da família, haviam pensado nele como um problema a ser resolvido e a solução para o problema foi vendê-lo como um escravo. Este José agora tinha autoridade e poder suficiente para mandar matar todos os seus irmãos e definitivamente se vingar de todo o mal que havia sido planejado contra ele. Só que a ação de José, evidentemente, não é essa. A narrativa de Gênesis mostrou o suficiente para nós do quanto este José é temente ao Senhor, o quanto esse José busca viver uma vida de santidade, de retidão, de submissão ao Deus dos seus antepassados. José é uma quebra na sequência aqui do texto, porque é a primeira vez que nós vemos um patriarca com um relacionamento tão vivo, tão submisso a Deus. Um José que tem, de fato, Deus em seu coração e esse José que busca em todos os aspectos da sua vida. E mesmo sendo injustiçado, debaixo de opressão e sendo ele a vítima de diversos problemas da vida e sofrimentos, ele permanece fiel ao Senhor. Uma marca na vida de José é que o Senhor era com José, o Senhor estava com ele. Então não poderia ser diferente. O que José tem a dar aos seus irmãos é o perdão. E o entender que todo o sofrimento pelo qual ele passou, seus irmãos agora passam, seus pais passaram, tem a ver, na verdade, com um projeto maior, um plano maior. Por meio deste sofrimento, Deus está poupando a vida de muita gente. Então José tem uma perspectiva mais ampla da história e é capaz de conceder o perdão quando este perdão lhe é mais exigido. Agora eu gostaria que você pensasse comigo sobre o livro de Gênesis como um todo, porque não é a primeira vez que um único livro, que é Gênesis, nos apresenta as dificuldades de relação entre irmãos. Aliás, o primeiro pecado que você vê acontecendo após a queda de Adão e Eva é Caim matando Abel. O problema entre os irmãos ali se transforma em um assassinato e uma tentativa de ocultamento. Mais para frente na narrativa de Gênesis, Esaú e Jacó. Novamente, dois irmãos que não são capazes de se entender, um arquiteto mal contra o outro, há uma tentativa de um matar o outro, o desejo de morte está ali entre eles e por pouco essa vida não é ceifada. O primeiro conflito entre irmãos de Gênesis resultou em morte. O segundo conflito resultou em uma separação por longos e longos anos. O terceiro conflito é esse que nós estamos lendo entre José e os seus irmãos. Talvez o mais dramático de todos, pela própria quantidade de texto e tempo que foi dedicado a falar um pouco sobre como a família de Abraão, então, definitivamente chegou ao Egito com a pessoa de José e qual foi o caminho que José teve que percorrer para chegar ao Egito. Ser traído pelos seus irmãos, ser vítima ali de uma trama, de um plano arquitetado primeiramente para tirar a vida de José, se não fosse a intervenção de Rubem, que faz com que os seus irmãos pensem em lucrar com a vida de José ao invés de simplesmente matá-lo e jogá-lo numa vala. Aqui nós temos então um padrão que se desenha para nós e mostra o quanto as relações humanas estão completamente comprometidas. Nem mesmo irmãos, pessoas que dividiram o mesmo ventre materno, pessoas que vieram de uma mesma semente, pessoas que dividem sangue, pessoas que dividem o nome, pessoas que dividem a herança dos seus pais, dos seus avós. Nem mesmo estas pessoas são capazes de se entender com clareza e, pelo contrário, elas se desentendem a ponto de vida ser ceifada ou vidas correrem risco. A história de Gênesis vai nos mostrando, primeiramente, na história de Caim e Abel, a palavra do Senhor e como que os seres humanos deveriam começar a lidar com este impulso que vem ao seu coração, movido pelo ciúme, pela inveja, pela ganância, pela cobiça e assim por diante. O impulso de Caim era o de matar Abel, tirar a vida do seu irmão. E a palavra de Deus é que o pecado está à espreita, o pecado está ali na esquina esperando por você, e se você não abrir os seus olhos, se você não perceber, você será tomado pelo pecado. E ele vai de fato tomar conta das suas ações e você vai fazer aquilo que você não deve fazer. A palavra de Deus para Caim é que Caim deve aprender a dominar o pecado, ao invés de ser dominado pelo pecado. Só que Caim não consegue. Caim se deixa dominar pelo pecado e o resultado é a morte de Abel. Posteriormente, a história de Esaú e de Jacó. Uma trama que envolve também o horror para o seu pai, a traição, corações partidos, enfim. Se instala ali uma crise familiar por conta daquele pecado de Jacó contra o seu irmão Esaú e contra o seu pai Isaac. O interessante é que nessa história, Deus atua nesses corações e Deus vai dando para ele recursos para que um dia haja perdão. Esaú ficou aparentemente sem nada nessa história, porque quem herdou o nome da família, quem herdou a herança toda, foi aquele que foi abençoado com a bênção da primogenitura e que essa bênção foi roubada numa estratégia ali e essa bênção caiu sobre Jacó. Esaú, tecnicamente, teria ficado sem nada. Só que essa história nos mostra que Esaú se tornou um homem tremendamente próspero. Ele constituiu família, ele se casou, ele viveu bem, embora tenha ele sido a pessoa que permaneceu perto dos seus pais. E Jacó, depois de muitas dificuldades na vida, também conseguiu prosperar, constituir família e assim por diante. Ambos foram abençoados por Deus. Ambos tiveram a sua vida redirecionada por Deus, que leva os dois até um encontro onde há o perdão. Essa história de perdão entre Esaú e Jacó termina com uma expressão muito marcante dentro do livro de Gênesis. Quando Jacó olha para Esaú e diz para Esaú: "Ver a tua face é como contemplar a face do Senhor." A face do Senhor que brilha na face de Esaú é o perdão, sua face misericordiosa e perdoadora, porque Esaú, assim como José nesta cena que lemos hoje, tinha o poder de vingar-se do seu irmão e era o esperado, mas ele não faz isso. Ele o abraça, ele o beija e ali, no lugar de um assassinato, de uma vingança, há uma história de reconciliação, há uma história de perdão. Assim como nós estamos vendo com José, que quando revela a sua verdadeira identidade aos seus irmãos, Agora ele tem que visitar novamente os seus traumas do passado. Ele tem que se lembrar de que um dia ele foi traído. Ele foi considerado como um problema a ser extirpado da vida familiar. Ele foi vendido como um escravo sem dignidade alguma, mas Deus o abençoou, mas Deus cuidou dele. E aos poucos, José foi entendendo o jeito de Deus agir, porque é justamente com essa história que termina o livro de Gênesis. José tem a consciência de que este Deus que o protegeu, que o abençoou, ele não apenas tem o interesse de abençoar José individualmente, mas ele é Deus abençoador, ele é Deus que faz o bem. Ele tem completa consciência de que Deus está atuando para que, por meio dele, vidas fossem preservadas. Olha só o que aparece lá no capítulo 50, verso 20 de Gênesis. José dizendo uma última palavra aos seus irmãos. Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. E com esta palavra ele está acalmando, tranquilizando os seus irmãos e prometendo tratá-los com profunda bondade, porque ele se entende um instrumento nas mãos de Deus para o bem. Nós fazemos o mal. Nós planejamos o mal, e contra nós o mal é planejado. Mas de uma coisa, aqueles que andam com Deus podem ter a convicção. Deus é Deus de bem, é Deus de vida. E este Deus é o Deus que transforma mal em bem. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.